DW Noticiário.
Boa noite. Terça-feira, 9 de abril. Meu nome é Bettina Riffel e começa neste instante mais uma emissão da DW em português. Hoje nas notícias, Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. Uhuru Kenyatta tomou hoje posse como presidente do Quênia. Kenyatta fez o juramento como novo presidente diante de mais de uma dezena de chefes de Estado numa cerimónia nos arredores de Nairobi. O novo presidente do Quênia é acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade pelo seu alegado papel nos conflitos pós-eleitorais de 2007. A França já começou a retirar as tropas do Mali. 100 soldados que estavam destacados no país já saíram do Mali no final de março, informou hoje o Estado-Maior francês. Antes desta primeira retirada, a França tinha cerca de 4 mil efetivos no Mali. O contingente francês deverá reduzir para 2 mil efetivos até julho. Neste momento, as Nações Unidas estão a estudar a hipótese de enviar cerca de 11 mil capacetes azuis para a região e cerca de 1.500 polícias. Paralelamente, a União Europeia está a formar o exército maliano numa missão que envolve cerca de 500 instrutores europeus. Pelo menos 5 capacetes azuis e 7 funcionários civis das Nações Unidas foram mortos esta terça-feira numa emboscada no Sudão do Sul. A notícia foi avançada pela própria organização internacional. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse ter ficado chocado com o ataque. Citado por um porta-voz, Ban Ki-moon disse que estava em análise abrir uma investigação por crimes de guerra. O nome do presidente de transição da Guiné-Bissau, Sarifu Nyamadjo, surgiu agora envolvido no processo de narcotráfico que está a decorrer nos Estados Unidos. Segundo a acusação, dois dos alegados narcotraficantes guineenses valiam-se de ligações ao governo e à presidência da Guiné-Bissau. Ambos teriam referido em várias reuniões com dois agentes infiltrados norte-americanos que o primeiro-ministro Rui Barros e até o presidente Sarifu Nyamadjo dariam cobertura à operação de tráfico de droga e armas. Um porta-voz de Nyamadjo negou que o presidente tivesse conhecimento dos planos, escreve a agência de notícias Reuters. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas em Bissau, José Ramos Horta, chega hoje à noite a Cabo Verde para analisar com as autoridades cabo-verdianas a crise político-militar na Guiné-Bissau. A informação foi avançada por uma fonte oficial à agência de notícias Lusa. José Ramos Horta fica na Cidade da Praia até quinta-feira e vai ter encontros com o presidente, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores de Cabo Verde. O terceiro maior partido de Moçambique, o MDM, responsabilizou hoje o governo pela tensão que se vive no país. O partido condenou o executivo por ter recorrido abusivamente à polícia no ataque à Renamo, no centro do país, que fez com que a Renamo retaliasse e ameaçasse com uma guerra civil. A relatora das Nações Unidas sobre pobreza extrema e direitos humanos criticou hoje a pobreza generalizada em Moçambique. Citada pela agência Lusa, Madalena Sepúlveda disse que, apesar do crescimento económico e progresso do país, a pobreza ainda é um grande problema a combater. Sepúlveda iniciou hoje uma visita oficial a Moçambique. Durante a visita, a relatora das Nações Unidas quer identificar os principais obstáculos que impedem o acesso aos serviços públicos de saúde, educação e justiça às pessoas que vivem na pobreza em Moçambique. Esta terça-feira, mais de 30 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas na sequência de um terremoto que abalou o sul do Irão. O epicentro do sismo localizou-se em Kaki, na província onde está situada a central nuclear iraniana de Bushehr. No entanto, segundo o governador-geral da província, o sismo não provocou danos na central nuclear. O secretário-geral das Nações Unidas apelou hoje à calma na região das Coreias e avisou que um pequeno incidente pode desencadear uma situação incontrolável. Entretanto, a União Europeia quer enviar uma mensagem a Pyongyang. Numa nota acordada pelo Grupo dos 27, a União apela à Coreia do Norte a ouvir os apelos internacionais quanto aos programas nucleares e balísticos. Esta nota é uma resposta ao aviso da Coreia do Norte de que não poderia garantir a segurança dos diplomatas no país a partir de 10 de abril, escreve a agência de notícias Reuters. Fora as notícias, fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Bettina Riffel.
DW Jornal da Noite.
E os destaques desta terça-feira. Com Bubu Natiuto detido nos Estados Unidos, aumenta a tensão na classe militar da Guiné-Bissau. No Quênia, mesmo sob mandato do Tribunal Penal Internacional, o novo presidente teve bastante audiência na tomada de posse nesta terça-feira. E ainda vamos conhecer a música de intervenção rápida, o novo single do rapper moçambicano Azagaia. Na Guiné-Bissau, cresce a expectativa e preocupação entre os militares e políticos depois da detenção na semana passada do antigo chefe da Armada, Bubu Natiuto, pela Agência Norte-Americana de Combate à Droga. Muitos nomes ligados ao Estado guineense já foram apontados como cúmplices no tráfico de droga no país. E o assunto tem sido tema em Bissau. Brahma Darami.
6 dias após o anúncio oficial da detenção de Bubu Natiuto pelas autoridades americanas, as conversas nas ruas de Bissau vão em torno do posicionamento do governo guineense, que defende o contra-almirante na qualidade de cidadão nacional, se a América podia deter um guineense em águas internacionais e levá-lo para ser julgado em Nova York. Outros esperam, com expectativa, que mais figuras ligadas ao narcotráfico sejam detidas pelas autoridades internacionais de combate à droga, já que a justiça guineense revela uma clara incapacidade em lidar com o fenómeno devido à corrupção instalada no país. O caso está a causar algum mal-estar e as opiniões divergem no país.
Eu penso que o Estado guineense deve exigir ao Estado norte-americano no sentido de devolver o Bubu Natiuto à Guiné-Bissau para que ele seja julgado aqui na Guiné-Bissau.
Bubu Natiuto foi emitido um mandado de captura internacional, acho que foi em 2011. Portanto, se ele foi detido neste momento, não há nenhuma novidade. Todos nós sabemos aqui na Guiné o que acontece, no fundo, sobre as nossas Forças Armadas. Aproveitam a capa protetora das Forças Armadas e fazem as geneiras, vendendo droga. O dinheiro da droga não beneficia o Estado da Guiné, a não ser que o Estado está de acordo com as Forças Armadas, com os atos ilícitos que as Forças Armadas fazem.
Alguns analistas questionam a legitimidade de o Departamento Norte-Americano Antinarcóticos proceder a detenções de cidadãos estrangeiros fora do território dos Estados Unidos da América. Sabe-se que o ex-comandante da Marinha Guinense não é acusado de ter praticado qualquer crime em território americano para a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Hoje em dia é normal deter qualquer cidadão de um país envolvido em crimes transnacionais. O presidente da Liga afirmou que as autoridades de transição deviam ter criado as condições para que o julgamento de todos os cidadãos acusados de quaisquer crimes tivesse lugar no próprio país. A detenção de Bubu Natiuto não constitui também surpresa para a plataforma que junta mais de 100 organizações da sociedade civil, disse Mamadou Keita, vice-presidente e porta-voz do movimento.
Primeiro, não é surpresa, naturalmente, porque já há algum tempo esse oficial das nossas Forças Armadas está indiciado pelos serviços americanos e mais outros cidadãos guineenses relativamente à situação de narcotráfico. Mas, naturalmente, enquanto cidadão guineense, nós exortamos, naturalmente, que seja tratado à luz do padrão do direito internacional, respeitando, portanto, os direitos humanos.
Bubu Natiuto compareceu em tribunal em Nova York a 5 de abril, onde o juiz marcou uma audiência formal para o próximo dia 15. A partir de Nova York, o representante residente da Guiné-Bissau na ONU, o embaixador guineense João Soares da Gama, garante prestar todo o apoio aos detidos na América, segundo uma entrevista difundida numa das rádios em Bissau. Brahma Darami, Bissau, DW.
Vamos agora à nossa pergunta do dia. Esta semana, no dia 12 de abril, o golpe de Estado na Guiné-Bissau vai completar um ano. De lá para cá, o que você acha que mudou?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O 7º Fórum Teuto-Africano das Energias, que está acontecendo nas cidades alemãs de Hamburgo e Hannover, conta este ano com um número recorde de participantes. São mais de 500 empresários, políticos, cientistas e observadores que estão reunidos na Câmara de Comércio de Hamburgo para trocar informações e descobrir novas oportunidades de negócio na área das energias renováveis e não renováveis. O jornalista Antônio Cascais está acompanhando os eventos, hoje esteve em Hamburgo e enviou uma matéria.
Angola é a grande aposta do fórum deste ano. Os empresários alemães que atuam na área das energias descobriram finalmente as potencialidades daquele país de língua portuguesa e os organizadores tudo fizeram para que Angola estivesse representada ao nível mais alto possível. E Angola respondeu. José Maria Botelho de Vasconcelos, ministro angolano do petróleo, foi o homem mais procurado no fórum. Depois de uma conferência sobre a produção, transformação e distribuição de petróleo e gás, o ministro angolano, em entrevista exclusiva à DW, confirmou o interesse dos alemães em fazer negócios nesse setor.
Nós tivemos a oportunidade de contactar alguns empresários alemães e eles estão interessados na compra de gás. Portanto, é de facto uma das áreas onde poderemos cooperar no futuro. Portanto, as oportunidades existem. Precisamos é de encontrar as melhores vias para tornar realidade essa cooperação.
Perguntamos ainda ao ministro angolano se, com o avanço dos negócios com a China, ainda há espaço para negócios com a Europa e com a Alemanha no setor.
Há, de facto, um mercado chinês que, neste momento, ocupa um espaço de cerca de 28%. Em 100%, 28% não representa tanto, cerca de um quarto. E os três quartos seguintes são petróleo vendido no mercado internacional. E quando se fala que, de facto, a China tem tudo, isso não é verdade, porque a realidade é completamente outra.
A DW África perguntou também ao ministro quando é que a população de Angola poderá beneficiar das imensas riquezas em termos de recursos naturais. E o ministro do Petróleo respondeu.
Os recursos naturais já têm beneficiado as populações de Angola. Quem conheceu Angola há cerca de 10 anos e quem vai para lá hoje fica, de facto, deslumbrada pelas várias realizações. Nós conseguimos, e sabe que durante a guerra foram destruídas as várias infraestruturas, como caminhos de ferro, pontes, sistemas de água, isto está tudo a ser recuperado. Hoje em Angola temos, de facto, e constatamos a olho nu, de que os recursos petrolíferos têm vindo a ser bem utilizados e têm contribuído para que, efetivamente, a geração atual beneficie desses recursos e que também nós estamos a criar condições para que a futura geração, já que o petróleo é um recurso finito, possam beneficiar no futuro, porque também foi criado o chamado Fundo Soberano. O Fundo Soberano é mais do que uma poupança que irá ser utilizada para as futuras gerações.
O Fórum das Energias é organizado pela Africa Verein, Associação das Empresas Alemãs com Negócios no Continente Africano, e conta com o apoio do governo alemão, do Estado Federado de Hamburgo e de várias instituições nas áreas empresariais, da ciência e tecnologia. Todos os países africanos foram convidados a estarem presentes neste fórum, que começou na Câmara de Comércio de Hamburgo, mas terminará na quarta-feira, 10 de abril, na Feira Industrial de Hannover. Para além de Angola, fizeram-se representar a nível ministerial os países de maior peso no setor das energias, países como a Nigéria, a Argélia ou a Guiné Equatorial e também Moçambique. De Hamburgo, para a DW África, António Cascais.
Nesta manhã de terça-feira, foi dia de festa no estádio de Kasarani, perto de Nairobi, no Quênia. Milhares de quenianos e uma dúzia de dirigentes africanos assistiram à cerimônia oficial de investidura do novo presidente eleito, Uhuru Kenyatta. Filho de um dos pais da independência do Quênia, Uhuru Kenyatta deve também responder por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. O juramento como novo presidente do Quênia coloca os ocidentais num certo embaraço. Quem aborda este assunto é o colega Antônio Rocha.
O Supremo Tribunal do Quênia confirmou no passado dia 30 de março a eleição de Uhuru Kenyatta como quarto presidente do país. O seu juramento na tomada de posse, com a mão direita sob a mesma Bíblia usada pelo seu pai em 1964, decorreu como manda a Constituição do país. O novo presidente substitui Mwai Kibaki, de 81 anos, que dirigiu o país desde dezembro de 2002. Kenyatta foi confirmado como vencedor das eleições de 4 de março, depois de o Tribunal Supremo ter rejeitado a impugnação dos resultados apresentada pela coligação do ex-primeiro-ministro Raila Odinga devido a uma suposta fraude. Mas Uhuru Kenyatta tem um caso pendente no Tribunal Penal Internacional por suposta participação na violência pós-eleitoral entre 2007 e 2008, em que morreram no Quênia cerca de 1.300 pessoas. O TPI não prevê a impunidade, mesmo para um chefe de Estado em exercício. Contudo, o novo presidente já afirmou que vai cooperar com o Tribunal Internacional. Embora com um caso pendente no TPI, isso não impediu que uma dúzia de estadistas africanos se deslocasse esta terça-feira a Nairobi para assistir à cerimónia de tomada de posse de Uhuru Kenyatta. Entre os convidados, o sul-africano Jacob Zuma, o zimbabuano Roberto Mugabe, o gabonês Ali Bongo e o congolês Joseph Kabila. A União Europeia e os Estados Unidos da América enviaram os seus respectivos embaixadores e já preveniram que vão reduzir ao essencial os seus contactos com o novo regime keniano. O Quênia é o primeiro país que elege como chefe de Estado um candidato processado pelo TPI e é o segundo país, depois do Sudão, dirigido por um presidente ativo que tem processos naquele tribunal. Entretanto, a população espera muito do novo presidente. Entre as promessas feitas pelo candidato Kenyatta estão nomeadamente as reformas políticas de fundo, ou seja, uma nova constituição que reforce os poderes das regiões. Peter Osterdikoff, da Fundação Alemã Friedrich Ebert, no Quênia, afirma:
a descentralização foi sempre uma prioridade para os quenianos no quadro da reforma constitucional. A possibilidade da população participar no debate público, quando se tratam de questões regionais ou de obter meios para investir a nível regional, é muito maior do que o papel do Parlamento ou a questão da divisão dos poderes.
Uma comissão especial foi encarregue de regulamentar a propriedade fundiária e a utilização das terras, uma das grandes fontes de conflito no seio da população keniana. Mas a família Kenyatta faz parte dos proprietários mais ricos do país e os analistas questionam se existe algum problema entre o seu estatuto e a reforma agrária prevista. Eis uma resposta diplomática do presidente da Comissão para a Reforma Agrária Keniana, Mohamed Swazuri.
Existirão problemas se as leis em vigor não forem respeitadas. Se a família Kenyatta aumentar a sua riqueza, mas respeitando a lei, não vejo onde possa haver conflito.
Uhuru Kenyatta é o terceiro presidente da comunidade Kikuyu, que representa mais de 20% da população keniana. António Rocha, DW.
O investimento português nos média em África ainda é tímido, mas a ambição é expandir-se principalmente nos mercados lusófonos, sobretudo em Angola e Moçambique. Grupos como a imprensa de Pinto Balzemão ou a Agência de Informação Pública Lusa tentam capitalizar a sua presença no mercado angolano e moçambicano. A internacionalização é uma das vias para contrair os efeitos negativos da crise em Portugal, que tem contribuído também para a retração acentuada das receitas publicitárias. Quem aborda este tema é o nosso correspondente, João Carlos.
O ano de 2012 foi particularmente difícil e não trouxe bons resultados para os principais grupos de mídia portugueses, alguns dos quais decidiram apostar na África lusófona em busca de saídas para a crise que também atinge as empresas detentoras de rádios, jornais, revistas e canais de televisão. Com a consequente queda em 18% do mercado publicitário, a empresa viu as suas receitas caírem 20 milhões de euros, mas o saldo de faturação foi positivo. As receitas do grupo cresceram com o contributo da distribuição internacional de canais temáticos da televisão SIC, presentes em 12 países, entre os quais Angola, Moçambique e Cabo Verde. A aposta nestes mercados vai prosseguir.
Nós temos, sobretudo na área da televisão, uma presença já muito forte nesses mercados, através dos canais SIC, que têm todos os anos vindo a crescer, nomeadamente a crescer de subscritores e a ter boa aceitação por parte dos públicos, e esperamos que esse caminho continue. A par disso, há um conjunto de negociações em curso que nos podem alargar novos mercados, mas é cedo para dar uma indicação em concreto.
Declarações à DW do administrador da empresa, Pedro Norton, que, entretanto, não explicou as verdadeiras razões que levaram a holding de Francisco Pinto Balsemão a abandonar a publicação em Angola da revista Rumo, projeto que tinha lançado em finais de 2011 com a angolana Finicapital. De acordo com uma fonte da DW, os dois acionistas decidiram pôr fim à parceria que deu corpo em Angola à privada Media Room S.A., devido a questões de realinhamento estratégico de cada uma das partes. Este é um exemplo do desinvestimento em África, tal aconteceu há 2 anos com o afastamento na estrutura acionista da televisão independente de Moçambique do então patrão da Media Capital, Paes do Amaral, que liderou a TVI portuguesa. Estes dois mercados são de alguma complexidade, refere Vítor Serpa, diretor do jornal desportivo A Bola, que, depois de Angola, acaba de se expandir para Moçambique em busca de novas oportunidades.
Cada mercado tem a sua filosofia, cada mercado tem as suas características. Eu acho que não nos compete a nós, a menos que queiramos colocar no mercado angolano ou moçambicano um jornal estrangeiro, a procurar, digamos que, criar linhas de rumo que não se compatibilizem com aquilo que é a realidade desses países.
O projeto do jornal refere, não visa o lucro imediato, mas sim contribuir como parceiro no desenvolvimento do desporto em Angola e Moçambique.
Só depois do desporto em Angola e Moçambique se desenvolverem é que nós podemos mais tarde pensar que este projeto poderá evoluir, digamos, para uma área de negócio que pode ser também interessante.
Vítor Serpa considera que ainda há espaço para investir no mercado lusófono em África se houver um espírito de verdade destituído da ambição do lucro fácil. A agência de informação Lusa e a estatal RTP também estão interessadas em fomentar parcerias com empresas angolanas. Apesar de algumas vozes incómodas que tentam envenenar as relações luso-angolanas, José Marco Barrica, embaixador de Angola em Lisboa, disse à DW que Portugal tem sempre um lugar especial para investir no seu país.
Desde que haja gente que queira investir, não há nenhum impedimento, salvo aqueles estritamente que são reserva do Estado, né? Comunicação social, a imprensa, etc., a educação e ensino. Se vocês quiserem investir, naturalmente, cumprindo aquilo que a lei estabelece, não há dificuldades nisso.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
O músico moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, acaba de lançar um single intitulado Música de Intervenção Rápida, MIR. A música surge em protesto contra as atitudes da Força de Intervenção Rápida, a polícia de elite em Moçambique, que carregou no último mês de março contra os demobilizados de guerra que exigiam a melhoria das suas pensões. Neste single, Azagaia critica a forma como os direitos humanos são tratados em Moçambique. A partir de Maputo, Romeu da Silva tenta explicar essa música de intervenção rápida de Azagaia.
Música de intervenção rápida. Com 3 governos violentos que agem como se fosse a máfia.
Quando os desmobilizados de guerra se amotinaram em março último em Maputo para reivindicar o aumento das suas pensões, a polícia, a Força de Intervenção Rápida, agiu com violência. Uma atitude que inspirou o Rei Pazagaia a gravar o single. Chama-se MIR, Música de Intervenção Rápida. A ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, aparece na primeira estrofe por causa dos seus pronunciamentos face àquela situação.
Há circunstâncias em que o poder do Estado tem que se sobrepor para calcular direitos mais altos.
Segundo explica o músico, este pronunciamento ilustra o desrespeito dos direitos humanos pelo atual poder.
Senhora ministra, cuidado com as palavras. Se não fosse o sangue do povo, nem sequer governavas, nem falavas.
Como fez questionar, mas que interesses podem ser mais altos que os direitos humanos? Afinal de contas, esta é uma sociedade feita por seres humanos, é um país, é um mundo feito por seres humanos, e eu acho que estes são os direitos mais altos que existem.
Azagaia aponta as atitudes da Força de Intervenção Rápida como algemas à liberdade dos cidadãos.
Música de intervenção rápida. Chaves de palavras contra os poços.
Mesmo para afirmar que nós, como povo, não temos armas para disparar, temos direito a ter palavra, temos direito a usar a nossa arte, tudo isto, todas as formas que nós acharmos para demonstrarmos a nossa opinião, não é? E neste caso é mais ou menos uma resposta à altura, mas com o tipo de armas que nós temos.
Nas palavras do Reipa, não faz sentido que os moçambicanos independentes há 38 anos não gozem efetivamente de liberdade. A Zagaia, muito crítica ao poder político de Moçambique, sente-se perseguido, mas não tem medo, pois há que lutar para melhorar a vida com as armas que não matam.
Pior que o medo é uma certa cobardia, não é? Eu acho que os cidadãos não se devem acobardar. E se nós vivemos num estado de direito, não acredito que haja espaço para o medo. Sei que, bom, existem pessoas que já sofreram graves consequências por dizerem o que pensam e sofrem até hoje, são marginalizadas.
Bem, ao seu estilo, o músico não se retrai com as suas palavras, afirmando que o poder político abusa porque confia na força de intervenção rápida.
Seus mal agradecidos não têm coração, né? Raça de políticos, querem confusão, né? E só confiam nas forças policiais. O povo pede comida e vocês mandam gás lacrimogênio e depois soltam os cães. Disparam jatos de água contra os nossos pais e mães. Já vos demos o poder, afinal o que querem mais?
Com as nossas próprias bases, eu conceito ministros que na próxima terça-feira eu levo um par de giradiscos e colunas lá para a feira. Com milhares de kilowatts para os camaradas, vou ligar o microfone e lançar no chão.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos agora ao momento em que damos espaço às mensagens que recebemos dos nossos ouvintes. Esta semana, no dia 12 de abril, o golpe de Estado na Guiné-Bissau vai completar um ano. Hoje nós perguntamos o que você acha que mudou neste ano. O colega Guilherme Correia da Silva está aqui acompanhando as mensagens.
Olá, boa noite mais uma vez. Por SMS, Saliu Sanha Kandê diz: os nossos militares poderiam estar implicados, mas nem todos. Nada mudou, escreve este nosso ouvinte. Lafa Baldeia diz também: nada ter mudado. O nosso ouvinte Tuvangipano, de Maputo, diz: nada mudou na Guiné-Bissau, somente são greves em cima de greves e, pior ainda, está por vir com a detenção de Natshutu pelos americanos, pois os apoiantes do contra-almirante e os políticos estarão de costas voltadas. E é lastimável o rumo que este país irmão leva, escreve Tuvangipano. Alberto Gomes, de Bissau, diz: na Guiné tudo piorou depois do golpe militar. Os guineenses passaram a viver numa sociedade natural. Jibril Manjam diz: nada de melhor além do pior aumento do tráfico de droga, corrupção, instabilidade e arrogância dos certos malditos políticos, escreve este ouvinte. Bulikonté diz: nada mudou, pois o país está isolado e o povo está a sofrer. Ali Bonde, de Pemba, Moçambique, escreve: boa noite, DW. Depois do golpe de Estado na Guiné-Bissau, o que mudou é a captura de um dos narcotraficantes, José Américo Bubu Natshutu, e isso vai trazer alguma mudança no país e desvendar o segredo da rede. Por e-mail recebemos uma mensagem de Orlando Jorge Alves, de Nacala, Porto, que escreve: os golpes de Estado não trazem mudanças positivas para uma nação, daí que, para mim, o golpe de Estado ocorrido na Guiné-Bissau só vai mergulhar o país numa crise sem precedentes, agravando a péssima situação política que se vive naquele país irmão desde a ascensão da sua independência na década de 70. No Facebook, Filimon Chauque escreve: mudaram apenas as figuras dos governantes e beneficiários da riqueza ilícita. Orlando Jorge Alves diz: não mudou nada. Wanderley Leo escreve: em minha opinião, suspenso que as hostilidades ainda continuam realmente. Alguma mudança houve, mas ainda tem que haver fortes mudanças, sobretudo na consciência dos cidadãos guineenses, como também daqueles que participam direto ou indiretamente neste processo de paz na Guiné. Cláudio Zungane diz: pelo menos há tranquilidade política. Sobre uma matéria que publicámos no Facebook, precisamente com o título Música de Intervenção Rápida denuncia violação de direitos humanos em Moçambique, Calton da Costa escreve: é bom que assim seja, eles fazem mal ao povo.
Muito obrigada a todos que participaram hoje da nossa pergunta do dia. Um obrigado especial ao nosso colega Guilherme Correa da Silva, que acompanhou as mensagens. Até a próxima.